Nas areias do deserto da Arábia, ergue-se a mais alta estrutura feita pelo homem na Terra. Com quase meio quilômetro de altura, o Burj Dubai é uma cidade no céu, um verdadeiro marco da engenharia moderna. Seu sucesso se deve a 7 invenções fundamentais. Relacionamos 7 edifícios históricos, gigantes do mundo dos arranha-céus. No centro de cada um deles, existe uma grande inovação tecnológica que permitiu aos construtores chegar mais perto do céu. Uma a uma, revelaremos as incríveis histórias por trás dessas estruturas e as invenções que as fizeram subir cada vez mais. 7 passos engenhosos que fizeram dos arranha-céus gigantes da engenharia.
Gigantes da engenharia. Arranha-céu Burj Dubai.
Dubai é a cidade que mais cresce no mundo. Um exército de gruas e operários trabalha dia e noite para tornar a cidade um exemplo para o mundo. A peça central do grande plano é o Burj Dubai, o edifício mais alto do mundo. É o último passo em uma série de inovações da engenharia. Para entender como o Burj Dubai pode ser tão alto, precisamos voltar no tempo e ver como os arranha-céus começaram. A primeira inovação aconteceu no século XIX, com um prédio de apenas 43 metros de altura. Os construtores do edifício Equitable Life, em Nova York, perceberam que para um edifício ser mais alto, era preciso fazer as pessoas subirem mais.
Primeiro passo, mobilidade.
O primeiro grande obstáculo num arranha-céu é a escada.
Ninguém gosta de subir muitos degraus. As escadas nos edifícios comerciais eram longas, escuras e era difícil alguém subir mais que 2 ou 3 andares. Se você tivesse um escritório de advocacia no 5º andar, com certeza perderia clientes que não iriam querer subir até o seu escritório. Quando chegamos ao 6º ou 7º andar, estamos totalmente esgotados. Já chega para mim.
Há uma solução óbvia para o problema: o elevador. Mas os primeiros elevadores tinham um problema grave. Nada os impedia de cair se a corda arrebentasse. Foi então que um mecânico de Vermont inventou um dispositivo para impedir a queda do elevador instantaneamente. Em 1854, Elisha Graves Otis exibiu sua invenção na Feira Mundial em Nova York. Ele ficou em uma plataforma elevada, suspensa, aparentemente apenas por uma corda.
Stan, tenha cuidado comigo.
Em seguida, Otis informou ao público que a corda seria cortada.
Stan, corta a corda. E depois que a corda foi cortada, ele tirou a cartola, curvou-se para a plateia e disse: "Está tudo bem, cavalheiros, tudo bem." Foi o primeiro elevador com segurança totalmente automatizada do mundo. É uma invenção simples e inteligente. A corda do elevador é segura por uma poderosa mola montada no topo da cabine. A mola é conectada a uma série de pinos de metal nos dois lados do elevador. Os pinos correm ao longo de trilhos que contêm fileiras de dentes. Quando a corda arrebenta, ela dá início a uma série de eventos. A mola relaxa, empurrando os pinos de metal na direção dos dentes, travando a cabine na posição. Essa foi uma grande inovação na engenharia. Fato que passou despercebido por Elisha Otis.
Ele não era um homem de negócios, não era vendedor, era um mecânico. E não sei se reconheceu todo o potencial de sua invenção.
O elevador transformou totalmente a paisagem urbana. E tudo começou em uma esquina movimentada no centro de Nova York.
Esta esquina era onde ficava a sede da seguradora Equitable Life. Um prédio muito importante porque foi o primeiro com um elevador. E sem elevador não poderia haver arranha-céu.
Atualmente o local é ocupado pela nova sede da seguradora. O edifício original não seria considerado um arranha-céu pelos padrões atuais.
Ele não arranhava o céu, não era alto, mas mudou o conceito de um edifício comercial.
Antes do Equitable Life, os andares mais baixos de um edifício eram os mais procurados, mas o elevador reverteu totalmente a economia do mercado imobiliário.
A seguradora percebeu que os andares superiores eram mais iluminados e arejados, ficavam longe do barulho das ruas, e por isso seriam mais valorizados. A empresa ocupou os andares inferiores e alugou os superiores pelo preço mais alto possível. Assim, todo esse conceito atual de arranha-céu com aluguéis mais caros nos andares superiores foi inventado no Equitable Life.
O Burj Dubai leva o conceito do elevador ao extremo. Enquanto o Equitable Life tinha 7 andares, o Burj Dubai tem mais de 160. Uma altura que leva a tecnologia do elevador ao limite máximo. O Burj Dubai será capaz de abrigar 35 mil pessoas. Permitir a entrada e a saída de uma população de uma pequena cidade será o maior desafio para os elevadores. Para atender a demanda, o edifício possui 53 elevadores. Alguns se deslocam a 56 km por hora e percorrem 120 andares em menos de 50 segundos. Os maiores transportam até 46 pessoas. Deter uma cabine dessas em uma emergência é um desafio enorme.
Estamos falando de quase 50 toneladas de massa em movimento. É o equivalente a jogar uma carreta de 18 rodas em um penhasco e tentar segurá-la em pleno ar.
Assim que um elevador ultrapassa o limite de velocidade, freios de emergência são acionados. Pastilhas de metal abraçam os trilhos e geram uma força capaz de deter o elevador em poucos metros.
No fim das contas, a segurança de que precisamos, capaz de parar controladamente a cabine, ainda vem de um dispositivo mecânico. Está tudo bem, cavalheiros, tudo bem.
O elevador seguro permitiu ao arranha-céu ultrapassar a barreira de 5 andares. Edifícios altos passaram a ser um grande negócio. Mas quando chegaram aos 80 metros, materiais de construção tradicionais não eram mais fortes o bastante. Para chegar ao edifício Fuller Flatiron, em Nova York, o arranha-céu precisou ser reinventado.
Segundo passo, materiais.
Este é o edifício Mother Knock, em Chicago. Um fóssil vivo no mundo dos arranha-céus. Quando foi inaugurado em 1893, era o maior edifício comercial do mundo. Mas com 16 andares, sua construção chegou ao limite. As paredes inferiores precisavam ter 2 metros de espessura para suportar o peso da estrutura. O edifício era tão pesado que começou a afundar. Por fim, 0,5 metro de tijolos e argamassa desapareceram no solo. Obviamente, o material não era adequado para um arranha-céu. Assim, quando projetou o edifício Fuller em Nova York, o arquiteto do Mother Knock, Daniel Burnham, viu-se diante de um impasse. O terreno estreito obrigava o edifício de 22 andares a ter um formato triangular. Não havia espaço para fazer paredes de alvenaria. Elas teriam de ser tão espessas que mal sobraria espaço útil no andar térreo. E o desperdício de espaço é um pecado capital para qualquer arquiteto. A alvenaria estava fora de questão. Mas, para quem olha para o edifício hoje, ele parece ter sido feito de alvenaria. Mas como ele foi feito? É tudo apenas fachada. No interior das paredes está uma das mais importantes tecnologias de construção já inventadas. O prédio foi feito com colunas e vigas de aço interligadas, formando um esqueleto metálico. O aço é muito mais forte que a alvenaria. Assim, o esqueleto pôde ser fino e leve, e ainda assim sustentar o peso de toda a estrutura. Para fechar o prédio, bastou recobrir a estrutura de aço com paredes de tijolos, como se fosse uma cortina. O edifício foi um sucesso imediato.
O edifício Flatiron foi o primeiro arranha-céu a se tornar um símbolo de Nova York. Fotógrafos e pintores retrataram o prédio e ele se tornou o símbolo dos mais altos níveis culturais.
O edifício provoca até um efeito climático.
O formato do prédio provoca um efeito de túnel de vento. E os homens ficavam na esquina vendo as saias das mulheres serem levantadas, revelando os tornozelos.
O uso do aço alavancou a construção de arranha-céus. Surgia uma nova geração de edifícios.
Com o surgimento da estrutura metálica, passou a ser possível construir em qualquer altura, o que fez o preço dos terrenos disparar. Porque agora não eram mais prédios de 10 ou 12 andares. Com a estrutura de aço, o céu era o limite.
A estrutura do Burj Dubai combina as melhores características dos materiais. Ela utiliza 30 mil toneladas de aço, mas de uma forma engenhosa. O aço fica embutido em uma pedra artificial, o concreto. Essa estrutura de concreto reforçado é recoberta por paredes cortina de vidro e aço.
Os painéis são encaixados em unidades de até 2 andares de altura. Eles são rígidos, mas as juntas entre eles são flexíveis. Se um móvel pesado for colocado na extremidade do edifício, o piso se deformará, forçando a parede externa. No entanto, a junta entre os painéis irá absorver o movimento, impedindo que haja danos à parede. As juntas também permitem que cada seção se expanda e se contraia em virtude da variação térmica ambiente. Mas a maior força a ser enfrentada são os ventos do deserto. As paredes cortina do Burj Dubai custarão 100 milhões de dólares. Por isso, antes que sejam instaladas, protótipos do material são testados.
Este é o grande teste. Precisa funcionar e funcionar direito.
Hoje será realizado o teste mais importante. Um motor de avião vai simular uma tempestade no deserto.
Tentamos aplicar tudo o que a natureza provoca nesses testes.
Se ele não resistir ao vento, é possível que todas as paredes sejam arrancadas do prédio.
Se instalarmos uma parede cortina e não soubermos que ela tem uma falha de projeto, na primeira tempestade as consequências serão terríveis.
A hélice lança vento e chuva contra a parede cortina montada atrás dela. A velocidade atinge 75 km por hora. É um grande desafio para o protótipo. Ele precisa resistir à pressão.
A água que escorre vai procurando fraquezas e se houver falhas em alguma conexão ou furos na parede cortina, ela vai penetrar. Então, se virmos alguma água passar, é uma falha e saberemos o que aconteceu.
Mas hoje, o protótipo passou pelo teste com nota máxima. O Burj Dubai dá mais um passo em direção à conclusão. Agora, o desafio para os projetistas é impedir que o sol escaldante do deserto transforme essa linda torre de vidro num forno gigante. O aço levou os arranha-céus a alturas impensáveis. Como as paredes não precisam mais suportar o peso, materiais totalmente novos podem ser usados. O vidro promete inundar os edifícios com luz, mas também com calor. Para derrotar este novo inimigo, é preciso resfriar os arranha-céus.
Terceiro passo, calor.
Quando projetou a nova sede em Nova York, a ONU enfrentou um dilema. O prédio deveria ser coberto de vidro para ser o mais iluminado possível, mas não deveria se tornar uma estufa de 39 andares. Uma parede de vidro permitiria a entrada de muita luz, mas também de radiação solar, que seria absorvida pelos objetos no interior. Estes, por sua vez, irradiariam o calor para o ambiente, tornando-o mais quente. Como os vidros são fechados e não permitem a saída do ar quente, o desconforto seria imediato.
Seria como estar num forno no verão. Então era preciso um resfriamento artificial para tornar o uso do vidro viável.
Um engenheiro americano chamado Willis Carrier resolveu o problema. Ele inventou uma máquina capaz de resfriar e secar o ar quente e úmido, lançando umidade nele. Primeiro, ela injeta uma fina névoa de água fria em uma câmara. Em seguida, suga o ar quente para dentro. O que acontece a seguir é surpreendente. Ao entrar em contato com a água fria, o ar quente resfria e sua umidade agrega-se às gotículas de água. Dessa forma, o ar é resfriado e desumidificado num único passo.
Com o ar condicionado, ninguém precisa ficar perto de uma janela. Assim era possível construir pisos enormes com as pessoas trabalhando bem longe da janela. O ar condicionado permitiu a existência de edifícios gigantescos com o aproveitamento máximo da área construída.
O ar condicionado torna possível a construção de arranha-céus como o Burj Dubai, até mesmo nos climas mais quentes. E em poucos lugares do planeta, o ar condicionado é tão importante quanto em Dubai. As temperaturas chegam facilmente a 40 graus na sombra e a umidade média do ar é de 90%. Um ambiente verdadeiramente extremo para um edifício. O segredo para proteger o Burj Dubai do sol escaldante está embutido no vidro que o envolve.
O ar condicionado não daria conta se usássemos vidro normal. Este é um corte do vidro usado no edifício. Temos uma face externa e uma face interna. A face externa reflete o calor que incide diretamente sobre ela e que entraria num apartamento ou escritório.
A folha externa é revestida com uma fina camada de metal. Da mesma forma que o protetor solar, o metal reflete a radiação ultravioleta que aqueceria o prédio. Mas ele não detém os raios infravermelhos irradiados da areia do deserto. Assim, a folha interna é revestida com uma fina camada de prata, que impede que os raios entrem. Mais de 30 mil painéis de vidro, suficientes para cobrir 17 campos de futebol, protegerão o Burj Dubai do calor escaldante. O ar condicionado permite que um maior número de pessoas trabalhe confortavelmente dentro dos edifícios. E um arranha-céu que abriga mais funcionários gera maiores lucros. O único problema é que prédios maiores levam mais tempo para serem construídos. Para atingir os 417 metros do World Trade Center, foi preciso criar um método construtivo novo e muito mais rápido.
Quarto passo, velocidade.
Muito antes de as Torres Gêmeas se tornarem os prédios mais altos do mundo, seus criadores enfrentaram um problema gigantesco. No minuto em que a construção teve início, o relógio começou a bater. Cada dia que passava tinha um enorme custo. Assim, era preciso reduzir o tempo da obra ao mínimo necessário. A solução encontrada foi pré-fabricar seções das torres e montá-las como um quebra-cabeça gigante. As seções eram construídas longe da obra e trazidas para o canteiro no momento exato em que seriam utilizadas. O único problema era erguer as seções de 50 toneladas rapidamente. O equipamento tradicional utilizado na construção de edifícios como o Empire State é o guindaste Derrick. Para levá-lo de um andar para o seguinte, era preciso desmontá-lo, transportá-lo e montá-lo novamente. Tal processo chegava a levar 2 dias. Esse equipamento não seria rápido o bastante para o World Trade Center.
Os edifícios seriam mais altos do que qualquer coisa construída antes. Por isso, procuramos ver o que existia no mundo todo para escolher o que seria mais adequado ao projeto.
Os projetistas encontraram um guindaste revolucionário na Austrália, capaz de erguer 50 toneladas. 4 deles seriam capazes de alcançar todos os cantos de uma das torres. Depois de erguidos 3 andares, uma coisa surpreendente acontecia. A parte inferior do guindaste se soltava, permitindo que o equipamento subisse 3 andares e travasse na nova posição. Assim, todo o guindaste passava para a etapa seguinte. Por esse motivo, ele foi apelidado de guindaste canguru.
Eles eram rápidos. Tinham alguns problemas. Derramavam muito óleo. Era preciso limpar sempre. Mas eram rápidos e confiáveis.
Com a ajuda das seções pré-fabricadas e dos novos guindastes, as torres gêmeas rapidamente tomaram forma. Toda semana eram construídos dois andares. Em 1970, a Torre 1 tornou-se o prédio mais alto do mundo. E enquanto novos andares eram construídos no topo, os primeiros inquilinos ocupavam os andares inferiores. Tempo é dinheiro. No Burj Dubai, o guindaste utilizado ainda é o canguru. Aqui, os construtores levaram a pré-fabricação a outro nível. O segredo da velocidade é uma tecnologia chamada forma deslizante. O processo tem início na parte inferior do edifício. Os operários montam as armaduras que se tornarão a base dos pisos e paredes do Burj Dubai. Os guindastes erguem as armaduras e as colocam nas formas deslizantes. O concreto é vertido e 12 horas depois, quando já endureceu, a forma está pronta para se deslocar. Pistões hidráulicos impulsionam a forma para cima, deixando o bloco de concreto para trás. Em apenas 2 horas, a forma está na nova posição e o processo pode recomeçar. Desta forma, o Burj Dubai vai sendo moldado, uma camada após a outra, como um bolo de casamento gigante. Mas o envio do concreto ao topo da torre fica mais difícil a cada andar. São 5 da tarde e os operários do dia vão para casa. Mas no topo do prédio, a equipe de concretagem aguarda a chegada do concreto.
Este será o 155º andar. Vamos fazer umas paredes hoje.
Lá embaixo, as bombas são preparadas. O trabalho só pode ser feito à noite porque o calor diurno poderia superaquecer o concreto. As bombas precisam ter 630 cavalos para lidar com as 25 toneladas de concreto em cada tubulação. Além disso, o material será bombeado mais alto do que jamais foi. É um desafio sem igual para o sistema de bombeamento.
Estamos bombeando a 570 metros, o que é um recorde mundial. O ambiente é muito agressivo dentro da tubulação, com alta pressão e os agregados raspando nas paredes da tubulação. É preciso ter cuidado porque o tubo pode desgastar e estourar.
O concreto leva 40 minutos para percorrer todo o trajeto até o topo do edifício. É um esforço conjunto que envolve a potência mecânica e química sutil. Se o concreto for fluido demais e demorar para endurecer, provocará atrasos. Se for espesso demais, poderá endurecer muito cedo e bloquear os tubos. O trabalho prossegue até às 4 da manhã. Agora o concreto e o esqueleto de aço do Burj Dubai estão quase terminados. Em um projeto que custará $1 bilhão, cada dia é precioso. Mas o sistema funcionou perfeitamente. A torre está com quase 600 metros de altura e um novo andar é concluído a cada 3 dias. A tecnologia de pré-fabricação aumentou a velocidade de construção dos arranha-céus, tornando-os ainda mais lucrativos e desejáveis. Mas o aumento na altura tornou os edifícios vulneráveis a um inimigo que explora cada fraqueza: o vento. Para construir a Torre Sears, de 442 metros de altura em Chicago, a cidade do vento, os engenheiros tiveram de virar o edifício do avesso.
Quinto passo: vento.
Em 1970, os construtores da nova sede da Sears em Chicago enfrentaram um problema. O edifício teria mais de 100 andares, uma altura que o exporia a ventos terrivelmente fortes. A construção com o tradicional esqueleto de aço causaria enormes problemas. Quanto mais alta for a estrutura, mais suscetível ela será ao vento. Os ventos vindos do Lago Michigan podem atingir um arranha-céu a até 80 km por hora, provocando oscilação nos andares superiores e afetando os usuários.
O movimento de um prédio alto é como o movimento de um barco. Provoca uma espécie de enjoo. Por isso, é preciso reduzir essa oscilação para que ninguém dentro dele sofra com isso.
Os projetistas da Torre Sears criaram uma tecnologia para combater o vento. A estrutura de aço foi deslocada do interior para o exterior do prédio. O chamado exoesqueleto aumenta a resistência do edifício ao vento. Na Torre Sears, 9 estruturas do tipo foram interligadas para dar rigidez ao prédio. O exoesqueleto é a melhor solução já encontrada para resistir ao vento. Mesmo com ventos de 90 km por hora, o último andar da Torre Sears desloca-se apenas 15 centímetros. O Burj Dubai deverá ser quase 2 vezes mais alto do que a Torre Sears. Nessa altitude, resistir ao vento com um exoesqueleto rígido não é o bastante. Para evitar que os usuários fiquem enjoados, os arquitetos recorreram à aerodinâmica.
O fator mais importante num prédio alto é o modo como interage com o vento. Por isso, quando projetamos este edifício, fizemos testes constantes num túnel de vento. Ele foi fundamental na fase de projeto.
Em alta velocidade, o vento pode ser extremamente perigoso para um arranha-céu. O ar circunda o prédio e forma mini-tornados chamados vórtices. Essas áreas de baixa pressão sugam o prédio de lado e quanto mais alto o prédio, mais perigosos são os vórtices.
Essas forças são perpendiculares à direção do vento. Se um prédio alto caísse por causa do vento, é provável que caísse de lado, não na direção do vento.
Por isso, no Burj Dubai, em vez de enfrentar o vento, os projetistas decidiram enganá-lo. O edifício não é liso e retangular. Em vez disso, tem um formato mais imprevisível. Cada uma das seções é projetada para desviar o vento numa direção diferente. Isso reduz o poder dos vórtices e a força do vento sobre o prédio.
Quando o vento passa, não consegue se organizar porque cada parte do prédio vai criar vórtices numa velocidade diferente do restante do prédio. Chamamos isso de confundir o vento. Assim, quando projetamos o prédio, levamos em conta o vento e o modo como ele se comporta em torno do prédio. E isso faz uma enorme diferença. Jamais chegaríamos tão alto se não fizéssemos isso.
Com mobilidade, gravidade, calor e vento conquistados, o arranha-céu enfrentou o próximo desafio. Na Ásia, onde as economias emergentes querem mostrar sua riqueza, arranha-céus se tornaram objetos do desejo. Mas a Ásia enfrenta o maior inimigo dos prédios altos, o terremoto. Para construir o edifício Taipei 101, a engenharia deu mais um passo adiante.
Sexto passo, terremoto.
Em 1999, os construtores do Taipei 101 em Taiwan enfrentaram um problema. Taipei fica próxima ao Círculo de Fogo do Pacífico, a região de maior atividade sísmica na Terra. A cidade é abalada por terremotos duas vezes por ano. Para o Taipei 101, um abalo sísmico não é uma possibilidade, é uma certeza.
Terremotos são bem mais fortes que o vento. Por exemplo, o vento raramente vai derrubar um prédio, mas no caso de um terremoto, isso é fácil de ocorrer.
Adam Crew vai testar o modelo de um prédio num simulador de terremotos. Para ser mais realista, o modelo é feito com espaguete.
O espaguete e o aço têm um comportamento semelhante. Podemos ver que ele se dobra facilmente com uma carga relativamente pequena e vigas de aço reagem de forma bem semelhante. Por isso é um bom exemplo.
Ele cola o andar superior e o modelo está pronto para enfrentar os tremores.
Este é o primeiro terremoto, mais fraco. O prédio não se mexe muito, parece bem sólido. Não sofreu os efeitos deste terremoto. Agora, um pouco mais forte. Ele continua se movimentando, mas o prédio ainda parece bem forte. Agora, mais rápido. E parece que ele vai desabar. Se fosse um prédio de verdade, teria desabado e todos teriam morrido. Embora pareça relativamente intacto, seria uma falha catastrófica para um prédio.
Adam testa um segundo modelo que possui elásticos acrescentados ao espaguete.
Vou aplicar o terremoto que derrubou outro prédio. Vamos ver como ele se sai. Podem ver que se movimenta bastante, mas funciona muito bem. O topo do prédio quase não se mexe, está literalmente parado e o solo se move com violência abaixo. Assim, na verdade, fazendo um prédio mais flexível, nós o deixamos mais forte.
Para resistir aos tremores violentos, o Taipei 101 precisava de uma certa elasticidade. Assim, os projetistas o fizeram rígido onde deveria ser, mas flexível onde fosse possível. No centro do Taipei 101, existem 36 tubos rígidos de aço preenchidos com concreto, que dão resistência ao edifício. Enquanto as colunas permanecem firmes durante o terremoto, o restante da estrutura é elástica e se dobra diante do tremor. A natureza se encarregou de testar o projeto ainda durante a construção. Em 31 de março de 2002, um terremoto abalou o Taipei 101. O tremor derrubou prédios menores, mas o Taipei 101 permaneceu de pé. Os projetistas do Taipei 101 afirmam que durante um terremoto, o edifício é o lugar mais seguro da cidade. O Burj Dubai é capaz de resistir a tremores de até 6 graus na escala Richter, em virtude do enorme esqueleto de concreto reforçado. Mas aqui existe outro problema. A construção de um edifício super alto na areia do deserto requer medidas especiais.
No Burj Dubai, encontramos rocha dura a uma pequena profundidade, mas há uma rocha pobre, fraca, muito fraturada. não suporta muito peso. Foi preciso escavar 50 metros de rocha para encontrar uma superfície forte o bastante para suportar o edifício. 50 metros é o limite do que o equipamento de perfuração é capaz de fazer nessa área.
A perfuração da camada rochosa em Dubai é difícil, mas o maior problema começa no momento em que o equipamento é retirado. A rocha sob o Burj Dubai é frágil e saturada pelo lençol freático. Qualquer grande buraco desaba imediatamente. Para evitar que isso acontecesse, os engenheiros preencheram os buracos com um polímero viscoso que impedia a entrada de água e de fragmentos, mantendo o buraco aberto.
Esse é o polímero utilizado. É, na verdade, um fluido mais denso. O polímero é um material de tecnologia espacial que forma longas cadeias de moléculas. Quando adicionamos água, forma uma substância bem pegajosa. Essa viscosidade impede o desabamento da escavação. O apelido secreto que os operários dão a isso é meleca.
O polímero viscoso é mais denso que a água, mas mais leve que o concreto. O concreto expulsa a substância e em seguida endurece, formando o pilar da fundação. 200 pilares trabalham em conjunto para evitar que o prédio de 500 mil toneladas afunde no solo.
O prédio até agora afundou cerca de 30 milímetros, mais ou menos a espessura do meu dedão. É um número muito pequeno para uma obra desse porte.
Em pouco mais de 130 anos, o arranha-céu conquistou todas as forças da natureza usando o poder da engenhosidade humana. Mas à medida que chegam cada vez mais perto do céu, eles se tornam mais vulneráveis. Agora, o medo do terrorismo ameaça sua existência. Hoje, o último passo tecnológico mantém seguros os ocupantes do maior arranha-céu do mundo.
Sétimo passo, evacuação.
Um dia sombrio em setembro de 2001 parecia anunciar o fim do arranha-céu. Após os ataques de 11 de setembro, muitos acreditavam que edifícios superaltos jamais seriam construídos novamente. Mike Hurley era o diretor da Brigada de Incêndio do World Trade Center em 11 de setembro.
Ninguém podia prever os eventos de 11 de setembro, quando aviões foram usados como mísseis para atingir edifícios. Mas depois que isso ocorreu, tornou-se uma questão de segurança. E começamos a trabalhar num plano para evacuar os ocupantes.
Evacuar um arranha-céu é uma tarefa gigantesca. Quanto mais alto o prédio, maior o número de pessoas e maior a distância a ser percorrida até a segurança. Em 11 de setembro, as dificuldades foram evidentes.
Pode parecer que descer uma escada é muito mais fácil do que subir, mas não é. É quase tão difícil quanto subir. Nem todos andam na mesma velocidade. Alguns são muito rápidos, tem gente com boa forma física, gente doente. Alguns perdem sapatos, deixam cair coisas no caminho. Isso não facilita para ninguém.
O Burj Dubai tem uma proteção inerente contra incêndios, pois a estrutura de concreto é resistente ao fogo. No entanto, ele será quase duas vezes mais alto que as Torres Gêmeas. Então, como os ocupantes vão sair numa emergência? A resposta é: não vão. O Burj Dubai possui 9 salas especiais que oferecem abrigo. As paredes são feitas com concreto reforçado e revestimento à prova de fogo, e são capazes de suportar um incêndio durante 2 horas. Cada sala recebe um suprimento de ar bombeado através de uma tubulação resistente ao fogo. Portas corta-fogo impedem a entrada de fumaça. Os usuários do edifício podem se abrigar nas salas até que os serviços de emergência controlem o incêndio. Há uma sala a cada 30 andares, permitindo que se chegue a elas sem muito esforço. A criação de salas de refúgio é uma ideia radical. Mas até mesmo o lugar mais seguro do mundo não tem utilidade se a rota de acesso for bloqueada pela fumaça. Mas uma tecnologia retira a fumaça do caminho. O Burj Dubai tem um sistema de detecção que funciona permanentemente. Se o fogo ativar um detector de fumaça, um sensor de calor ou um sprinkler, uma rede de ventiladores de alta potência é acionada. Os ventiladores forçam a entrada de ar puro nos dutos de ventilação do edifício. O ar expulsa a fumaça da escada e mantém limpas as rotas de evacuação. É uma segurança contra incêndios adequada a um arranha-céu do século XXI. Quando o Burj Dubai estiver terminado, será a estrutura mais alta já erguida pelo homem na superfície do planeta. Coroando a lista de maravilhas históricas da engenharia, o Burj Dubai é, de fato, o maior dos arranha-céus. Até alguém construir um edifício mais alto.
Versão Marshmallow São Paulo.